Parashá de esta semana es Parashat Pinchas. Y el Parashá comienza contando en relación al fin de Parashá la semana pasada, donde el Pinchas fue agir zelando por Dios, pelo pecado y pela falha que el povo, principalmente os Zimri ben Salú, fez. Y Deus dá aqui, no ten lo beriti shalom, Deus dá pacto de paz e diz que a partir de agora Pinchas vai ser Kohen. Também, ele era neto de Aaron, mas ele já tinha nascido quando Aaron e seus filhos foram ungidos como Kohanim. Pois a Torá faz uma contagem de todas as tribos, de todas as famílias das tribos. Pois a Torá conta sobre as filhas de Tzelophad e Hefer que reclamaram que elas, o pai delas faleceu e não deixou herdeiros, só elas filhas, e o que vai ser da parte que ele teria na terra de Israel. Pois a Torá conta sobre o pedido do Moshe para Deus para colocar alguém que vai dirigir o povo. Quem vai dirigir o povo depois que ele vai falecer? Essa era a preocupação que ele tinha. E Deus então nomeia o Yehoshua Ben Nun para ser aquele que vai dar sequência. E o fim da Parashá, a Torá conta sobre as oferendas especiais que eram trazidas no templo, tanto a oferenda que era trazida todos os dias no templo, como a oferenda de Rosh Chodesh, oferenda de Pesach especial, oferenda de Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e, finalmente, de Sukkot. Torá fala sobre essa passagem aqui do cetro de Moshe para Yehoshua. Você vê como que o Moshe pede que precisa ser alguém que vai assumir, a pessoa que vai assumir precisa ser alguém, a Sheruach Bo, que tem um espírito especial, um espírito para saber e conseguir lidar com o povo. Que nem que Druhosher Kolechad Vechad, poder dar atenção para cada pessoa e pessoa da forma que cada um merece e conseguir levar o povo. Afinal, não é uma função fácil ser um chefe de comunidade, muito mais ainda ser um líder do povo de Israel. Eu ouvi uma história muito interessante que demonstra o que um rabino de fato deve ser. Conta-se que na Europa, uma comunidade estava precisando de um rabino. Uma comunidade grande, precisavam contratar um rabino. E os presidentes da comunidade, o conselho, começaram a verificar diversas pessoas pela Europa para ver quem que eles vão pegar como rabino. Depois de uma análise, chegaram à conclusão que tem dois candidatos propícios. Dois candidatos, pessoas boas, pessoas atenciosas, grandes mentes, uma capacidade muito grande. Então, você escolher entre os dois, não conseguiam escolher entre os dois, decidiram, sabe uma coisa, nós vamos trazer os dois para passar um Shabbat conosco. Os dois vão fazer um discurso na sinagoga, um vai fazer um discurso antes da leitura da Torá, o outro vai fazer depois da leitura da Torá. E deixa a comunidade definir, decidir quem que eles escolhem como rabino. Trouxeram os dois para passar Shabbat com eles. E esses dois tinham uma diferença. É um tipo daqueles que é mais sossegado e vai ter que falar, vai ter que dar uma palestra. Não tem problema, nós vamos lá. Deixa eu esperar chegar lá, vou conhecer a comunidade, vou conhecer as pessoas que frequentam a sinagoga. E aí, na hora, eu vou pensar, eu tenho capacidade, vou pensar alguma coisa que eu tenho para falar, algum assunto para achar, ligar com algum assunto que aconteceu durante a semana, eu preparo na hora o discurso. O outro já era uma pessoa assim, toda organizadinha, quase obsessiva. Ele preparou, já duas semanas antes, já sentou, preparou um discurso e já treinou direitinho, sabia de início ao fim todas as palavras e como ele vai terminar o discurso. Chega finalmente aquele Shabat, eles vieram na sinagoga à noite, conheceram a comunidade e foram depois dormir no hotel, pegaram um quarto para os dois. E na hora que os rabinos vão dormir, então um deles, aquele primeiro, começa a pensar, agora eu tenho que saber o que eu vou falar amanhã de manhã. O que eu vou falar amanhã de manhã? Começa a pensar, o que eu vou falar amanhã de manhã? Começa a pensar, são candidatos a rabino, né? Começa a pensar o que eu vou falar amanhã de manhã, o que aconteceu essa semana, qual a paraxá da semana. Nisso o outro, que era todo certinho, está na cama também, começa a pensar, amanhã eu já vou ter que falar, imagina, o público e tal, eu preciso treinar de novo. E ele começa a treinar, a falar baixinho, começa a falar todo o discurso dele. O vizinho ouve, é um discurso aqui, um amigo aqui está falando um discurso, deixa eu prestar atenção. Prestou atenção, adorou a ideia, fabulosa, ele vai falar um discurso bonito. Ele era bom de memória. Ótimo, então eu já sei o que eu vou falar amanhã de manhã. E esse candidato, então, que era mais sossegado, chegou para o Gabai no dia seguinte e falou, eu quero o seu primeiro a discursar. Não, por favor, então você fala antes da leitura da Torá. E ele sobe lá e começa a falar o discurso do outro, que ele ouviu à noite. Dá um discurso, todo mundo fica encantado, maravilhoso. E o outro candidato fica desesperado. Ele pegou as minhas palavras. Como que eu vou sair dessa agora? O que eu vou falar? Imagina, eu estou todo organizado, duas semanas já está preparado. O outro pegou as palavras dele. Ele vai falar, começa a pensar, enquanto estão lendo a Torá, ele está pensando, Deus me ajuda, eu preciso de uma ideia, o que eu faço, o que eu falo? Terminou a leitura da Torá e convidam ele para ir lá na frente falar, ele vai indo lá para frente, começa a subir as escadas, dorando a corda, desesperado, o que eu vou falar? E aí vem, Deus dá uma luz para ele, e ele se levanta e fala, gente, minha querida comunidade, vocês estão agora diante de uma escolha. Vocês precisam escolher quem vai ser o rabino da sinagoga, quem vai ser o rabino da comunidade, e para isso vocês precisam ver, escolher. Mas eu vou falar para vocês uma coisa, existem dois tipos de rabinos. Existe aquele rabino que é muito bom orador, fabuloso orador. E tem um outro tipo de rabino, que é o rabino que sabe prestar atenção. Vocês acabaram de ouvir agora um discurso antes, esse rabino é um orador fabuloso. Maravilhoso que ele falou, ele é em oratória, ele é nota 10. Eu agora vou mostrar para vocês, eu não sou talvez um bom orador, mas eu vou mostrar para vocês como eu presto muita atenção no que as pessoas falam. E eu vou agora repetir para vocês, palavra por palavra, o que ele falou. Não precisa dizer quem foi que eles escolheram para ser o rabino da comunidade. Como diz aqui, Yoshua, uma pessoa que tinha paciência para saber lidar com cada pessoa, e obviamente que faz parte saber prestar atenção, ouvir cada pessoa que eu sou. No começo da paraxá está escrito sobre Shalom, que Deus dá para o Pinchas um pacto de paz. Para se adquirir paz, para se conseguir a paz, é necessário um ingrediente muito importante, que nossos mestres enfatizam diversas vezes, que em hebraico é chamado vitur. Vitur significa abrir mão das coisas. Às vezes tem que saber abrir mão. Uma história muito interessante que aconteceu há poucos anos atrás. Um sujeito, um judeu, em Londres, abriu um consultório médico, contratou médicos, abriu um consultório. E esse consultório tinha um diferencial. As pessoas tinham um atendimento mais caloroso e acabou atraindo muitas pessoas para lá e começaram a vir muitos pacientes. E as outras clínicas da cidade começaram a sentir que tem aqui um concorrente forte, está tirando os nossos clientes. Lá o calor é maior, lá o atendimento é diferente. Está atraindo muito. E começaram a pressionar, e começaram a ameaçar ele. E não adiantava nada. Nosso amigo, chama ele de Moishe, o nosso Moishe estava ganhando muito dinheiro, e estava indo muito bem, o consultório estava crescendo. Não adiantava Ninguém, ele não estava ouvindo os outros, deixou os outros ameaçarem, falarem. Só que as ameaças começaram a crescer, começaram cada vez a ficar piores. E ele começou a sentir que o negócio está ficando mais quente. Mas mesmo assim ele foi deixando, mas ele começou a ficar preocupado. Depois ele chegou para um amigo e falou, o que você me diz, o que eu faço? Está tendo muita ameaça, eles estão pressionando bastante. O que você acha que eu faço? Esse amigo falou, sabe, eu acho que você deveria viajar para Israel. Vai conversar com o Rav Steinman. Rav Steinman, um senhor de idade, de abençoada memória, ele faleceu ano passado. Mas um senhor já de mais de 90 anos. E vale a pena ouvir a opinião dele, ele pode te dar um conselho bom. E hoje eu falo, mas Rabino entende do consultório médico? Que me ouve, vamos lá, eu vou te levar, nós dois vamos viajar, vamos para Israel. Vamos lá falar com o Rav Steinman, tá bom. Os dois viajaram. Chegaram no Rav Steinman e Moshe contou toda a história, todo o caso. Contou para o Rav Steinman. O Rav Steinman disse, a minha opinião, minha ideia, é que você feche a clínica. Feche o consultório. Aí Moshe falou, Rabino, fechar o consultório? Como é um consultório? É meu sustento. Fecha. A Torá diz que uma pessoa que abre mão de brigar e de enfrentar, nunca sai perdendo. Abre mão. Eu hoje falo, mas Rabino, estou fazendo aqui o cálculo por cima, tenho que mandar embora um monte de médicos contratados, secretários, etc. Isso vai me sair uns 80 mil euros só de tudo que eu vou ter que pagar. As indenizações. Rabino falou, e aí ele então falou, Rabino, o senhor pode ser então fiador? O Rabino falou, você vai me desculpar, mas não tem nenhum décimo disso. E, de fato, o homem, o Moshe, se impressionou. A casa do... Só o apartamento do Rav Steinman era pequenininho. As paredes descascando. Uma casa muito simples. Rav Steinman falou, eu não tenho, mas eu posso te dizer, eu te dou uma brachá, você vai ter sucesso, você vai ter sustento. Você vai ver, Deus vai ajudar. Quem abre mão, nunca sai perdendo. Tá bom, saíram lá da sala do quarto do Rav Steinman. E aí esse amigo fala para o Moshe, não, então fecha o consultório. Tá bom, quando eu chegar lá em Londres, eu fecho. Um dos secretários do Rabino ouviu e falou, não espera você chegar lá. Se o Rabino te falou para fechar o consultório, você faz já. Não espera. Até você chega em Londres, quando você vai chegar semana que vem, até lá, você já mudou de ideia, já faz já. O Rabino falou, te deu um conselho, ouve, faça. Tá bom. Então ele na hora ligou lá para Londres e avisou lá no consultório, estamos fechando o consultório. Os concorrentes ficaram sabendo. Está fechando o consultório. Ficaram muito estranhos. Não. Esse Moshe deve estar aprontando alguma contra nós. Algum truque tem isso daí. Nós estamos fazendo pressão há tanto tempo, ele nunca deu bola, de repente ele quer fechar. Alguma coisa não está cheirando bem nisso daí. Contrataram consultores para ver e dizer o que fazem. Não estavam entendendo, não estavam conseguindo descobrir, imaginar o que o Moshe está tramando. Finalmente, semana seguinte, o Moshe chegou, fechou o consultório, pagou todo mundo, acabou. Aí os outros concorrentes, alguma coisa está muito estranha, começaram. Finalmente descobriram que ele foi se aconselhar com um rabino, um velhinho em Israel. Precisamos de falar com esse rabino. Ele é o consultor do Moshe. Alguma coisa eles estão tramando. Um deles se voluntariou, viajou para Israel, foi visitar Rav Steinman. Quando chegou lá, viu? Achou que vai chegar numa mansão, um consultor de uma pessoa tão importante, um cara bem sucedido, deve ser uma mansão, uma coisa, chega lá, um apartamentinho minúsculo. Entrou, viu um velhinho, falou pro Rabino, eu sou um dos concorrentes daquele Moshe que teve aqui, você deu consultoria, queria entender o que está por trás, o que vocês estão tramando. A Shtema falou, tramando? Não está tramando nada, simplesmente na Torá, está escrito. Uma pessoa que abre mão de brigas e acaba nunca sai perdendo. Só isso que eu falei para ele, falei para ele fechar. Não, mas Rabino, alguma coisa tem por trás, vocês estão escondendo de mim? Me conta, o que está acontecendo? O que vocês estão inventando? E o Rabino começou a mostrar para ele, falar mais sobre esse conceito de abrir mão, o quanto que a Torá fala sobre isso, e o quanto que isso é importante, o quanto é importante a paz. E no meio da conversa, o Rav Shimon vira para esse concorrente e fala: onde vocês têm consultórios? Ah, temos consultórios em Londres. E em Manchester vocês não têm consultório? Não, não temos. Então por que você não abre um consultório em Manchester? Perguntou o Rabino para ele. Abrir um consultório em Manchester? Mas, sei lá. Aí o Rabino falou: faz o seguinte, abre um consultório em Manchester e pega o Moishe para ele gerenciar. Ele não é uma pessoa bem sucedida, você mesmo está dizendo que ele é muito bom no trabalho dele. Aí esse concorrente falou: sim, ele é ótimo no trabalho, mas ele vai querer trabalhar para mim? Eu fiquei atacando ele durante tanto tempo, mas eu sei que ele trabalhar para mim. O Rav Shteman falou: não se preocupa, ele vai trabalhar para você. Vai, abre, oferece um bom salário para ele lá em Manchester, vai dar tudo certo. E esse concorrente voltou para a Inglaterra e abriu um consultório em Manchester e colocou aquele sujeito, Moishe, para cuidar, tomar conta desse consultório em Manchester. E de fato, agora ele estava ganhando muito mais que ele ganhava antes, quando ele tinha a concorrência lá em Londres. Então, quanto que nós podemos ver aqui que abrir mão de brigas é uma coisa que pode trazer muita bênção para a pessoa. Às vezes é difícil, a pessoa tem... É difícil, é uma dificuldade, mas justamente esse sacrifício que a pessoa faz em abrir mão é algo extremamente positivo que pode trazer muita bênção para a pessoa.